Muita satisfação nos estúdios da CBN Cascavel. O Rafael Koyama, CEO da maior rede de delivery de comida japonesa do sul do Brasil, e que nesta conversa, nessa oportunidade, vai contar um pouquinho da experiência dele, da família dele, em relação ao empreendimento que administram, mas de um ponto de vista muito interessante de como foi possível mudar uma realidade em que parecia tudo estar perdido, mas na verdade conseguiram dar a volta por cima. E quantos outros empreendedores, Brasil afora, também já não passaram por uma situação muito similar. Rafael, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, a satisfação é minha estar com vocês aqui, batendo esse papo nessa manhã.
E aos ouvintes que tiverem perguntas, mande para o nosso WhatsApp 991-37-7533. Como eu anunciei você, Rafael, você hoje é CEO da maior rede de delivery de comida japonesa do sul do Brasil. Aí as pessoas que talvez estejam nos ouvindo, que talvez não conheçam a história da rede, vai pensar que sempre foi isso, sempre teve esse posicionamento, mas na verdade não. Conta pra gente um pouquinho os antecedentes, o que aconteceu lá atrás, antes de vocês se tornarem a maior rede de delivery do sul do Brasil.
Legal, Marcelo, até bacana a pergunta, porque a gente é uma rede de Londrina, originalmente de Londrina. O Matsuri, ele é um restaurante bem tradicional de comida japonesa, que existe na cidade de Londrina desde o ano de 2003. Foi fundado pelos meus pais lá em 2003, quando a gente saiu de Maringá para Londrina. E o Matsuri foi crescendo, meus pais abriram uma, duas, três unidades, e 8 anos consecutivos, até o fechamento dos 3 restaurantes que meus pais tinham na pandemia, o Matsuri em Londrina foi considerado o melhor restaurante japonês da cidade. Mas o que aconteceu? Meus pais, eles cresceram. Meus pais ali não por demérito, de forma alguma, mas muito porque meus pais, eles começaram a empreender aqui no Brasil como a maior parte da realidade das pessoas, por necessidade e não por uma oportunidade. Então os meus pais, no peito e na coragem, tiveram que abrir negócios muito jovens, tiveram eu e minha irmã muito jovens também, e eles criaram um restaurante ali por um motivo de sustento familiar. E durante 8 anos consecutivos, o Matsuri foi muito reconhecido pela qualidade, pelo atendimento, mas o Matsuri estava carregando vários e vários passivos financeiros de diversas ordens, bancários, locatícios, fornecedores e entre outros passivos financeiros que meus pais tinham. E quando chega 2020, que veio a pandemia, foi o momento que veio o convite da minha família de eu me juntar com os meus pais, muito pela minha formação e pelo meu histórico profissional anterior. Eu sou engenheiro civil de formação, trabalhei durante 6 anos numa grande consultora de Londrina, e quando eu saí dessa consultora para empreender, fiquei durante 1 ano empreendendo, e foi quando veio o convite da minha família de falar: poxa, nesse momento que vai ser muito crítico para nós, que é a pandemia, eu acho que é o momento da gente unir forças, né, zona de talento, porque meus pais sempre muito bons em produto e atendimento, e eles me trouxeram muito mais para tentar colocar as contas no eixo naquele momento trágico que todo mundo se lembra, né? Então em 2020 é quando eu junto com os meus pais para trabalhar, e de lá para cá foi quando a gente começou a ter essa transformação dos restaurantes, onde a gente teve que fechar 3 restaurantes na pandemia. A gente acumulou uma dívida ali na época de 5 milhões de reais, e a gente recomeçou os nossos negócios numa casa. Em junho de 2020, a gente recomeça numa casa, onde a gente morou durante 1 ano e meio, no andar de cima dessa casa. A gente trabalhou na cozinha dessa casa, no andar de baixo, com um delivery. Muito pela questão do lockdown, do fechamento do comércio, a gente começou a focar muito no delivery. Mas muito por conta de toda a comunicação transparente que a gente teve com os clientes, Marcelo. Naquele momento, quando a gente inaugurou o nosso delivery oficialmente, em junho de 2020, após ter fechado 3 restaurantes, a gente inaugurou vendendo basicamente o que os 3 restaurantes físicos vendiam juntos na cozinha de uma casa. E foi ali que a gente viu que tinha uma oportunidade de crescimento, e a gente começa a nossa expansão em 2021. Então, de lá para cá, hoje, a gente é uma rede com 32 lojas de delivery takeaway, com as marcas Matsuri To Go e Mock the Poke, e a gente, no final de 2023, abriu nossa primeira casa presencial em Londrina para quase 200 lugares, 200 assentos nesse restaurante em Londrina, em novembro de 23, e semana passada a gente teve a graça de inaugurar um novo restaurante presencial também focado em rodízio, igual o de Londrina, aqui em Cascavel.
Rafael, fechar um estabelecimento certamente já tem um peso emocional muito grande. Fechar 3, então, realmente eu acho que é muito complicado. Mas eu queria que você comentasse um pouco para nós sobre as suas motivações, a motivação dos seus pais, da sua família de modo geral, para manter o negócio funcionando. Porque assim, ao fechar o estabelecimento físico, naquele momento, com todo esse passivo que você nos relatou, vocês tinham todos os motivos do mundo para parar por ali, para fechar realmente e cada um seguir sua vida. Mas não, vocês tentaram ali de novo e se reposicionaram a partir do delivery. Então conta para nós um pouco dessas motivações. O que fez com que vocês não desistissem daquilo?
Marcelo, por mais que as pessoas acham que para essa pergunta que você fez tem uma ótica muito mais racional sobre a resposta, mas na verdade é uma ótica muito mais familiar, espiritual e eu imagino que emocional para a resposta que eu vou te dar. Porque assim, na verdade, quando a gente chega mais ou menos no início de abril de 2020, a gente estava com os 3 restaurantes ainda, a gente já tinha tomado a decisão, quando o decreto veio em março, o decreto de fechamento do comércio ele veio em março, a gente já tinha tomado a decisão de fechar os restaurantes. E naquele momento, quando a gente chega em abril e eu projeto 30 dias para frente, eu vi que sobraria ali na minha conta bancária do meu pai e da minha mãe, dos 3 restaurantes, em torno de R$10.000. Eu falei, poxa, com 3 restaurantes, 50 colaboradores, R$10.000 daqui 30 dias, com isso aqui a gente não faz nada. Foi quando eu comecei a ligar pro meu antigo trabalho na construtora, liguei pros meus ex-chefes e perguntei, vocês me contratariam de volta? De preferência, na unidade que vocês têm em Maringá? Porque em Maringá tem a família dos meus pais, eu poderia morar de favor no apartamento do meu avô, que estava desocupado. Liguei para a família do meu pai e perguntei, poderíamos morar aí na cidade de Maringá no apartamento do meu Dichan, né, que é meu avô? Eles falaram, óbvio. E vocês poderiam dar emprego? Minha família também lá em Maringá tem restaurantes. Vocês dariam um emprego que seja de cozinheiro para os meus pais? Sim. Eu falei, poxa, então com o que eu ganharia como engenheiro, voltando a trabalhar na construtora, mais o que meu pai e minha mãe ganhariam trabalhando com a família, a gente morando de favor, a gente poderia recomeçar uma vida em Maringá. E foi quando, mais ou menos ali, em abril de 2020, eu vou conversar com minha mãe e com meu pai e eu vou contar esse plano. Naquele momento, meu pai estava depressivo, né? Meu pai tinha ficado com depressão durante todo esse processo, muito porque ele administrava a parte financeira dos restaurantes e, em tese, ele sentiu que tinha falhado, que não era o caso. Mas quando eu vou conversar com meu pai e com minha mãe, e eu vou falar, gente, estou com um plano, já conversei com o pessoal da construtora, eles me contratariam aqui de volta, conversei com a família, a gente pode morar de favor no apartamento do meu avô, eles conseguem empregar vocês no restaurante, então eu acho que a questão é a gente sair desse inferno que a gente está vivendo aqui em Londrina agora e vamos embora para Maringá. E naquele momento, aquele tinha sido o meu racional. E aí para os ouvintes de Cascavel que eventualmente já pediram com a gente no nosso delivery, que a gente tem aqui desde dezembro de 2022, que é o Matsuri To Go, deve ter reparado que nas mais de 100 mil embalagens que a gente distribui em toda a rede atualmente, na tampa da caixa de sushi nossa está escrito uma frase que não tem nada a ver com comida. Está escrito desistir não é uma opção. E essa frase advém dessa conversa, porque quando eu tenho esse plano de ir para Maringá e meio que virar as costas ali para o que estava acontecendo, foi quando a minha mãe, que ela é uma japonesa muito fria, minha mãe ela é aquela japonesa raiz que nunca vi ela chorando até então. Eu lembro que meu pai, quando eu conto esse plano, ele fica de certa forma confortável, mas minha mãe, ela fecha o olho dela e começa a sair lágrima do olho dela. E sai lágrima, ela não para de chorar, a gente sem entender o que estava acontecendo, minha mãe chorando, chorando, chorando. E quando ela abre o olho, ela olha para o meu olho e fala, Rafael, homem, não vira as costas para o problema igual você está virando. Você não pode erguer o tapete, enfiar para debaixo a poeira debaixo do tapete e fingir que não tem nada acontecendo. E foi quando minha mãe fala essa frase que a gente estampa hoje em todas as nossas embalagens, está presente nas mais de 32 lojas que a gente tem de delivery, que é desistir não é uma opção. Então, as pessoas podem olhar, pô, será que o Rafael ou a família encontraram no delivery uma grande alavanca para crescimento? Não, de certa forma, o restaurante ir para o delivery foi um movimento muito óbvio na pandemia. Mas o que faz você não desistir, ainda mais de negócios familiares, não é muitas vezes o negócio em si, mas é o porquê você está trabalhando. Então, toda vez que eu costumo dizer para os nossos colaboradores que você é colocado numa sinuca de bico, que você vai ou racha pelas pessoas que você mais ama na sua vida, eu acho que você tira forças de onde não tem. E foi isso que aconteceu com a nossa família em 2020.
Qual foi a principal mudança, Rafael, que você destacaria entre a forma como vocês trabalham hoje, no reposicionamento que vocês conquistaram, para o que era antes da crise?
Eu vejo que até então, até 2020, meus pais eles sempre tiveram um foco muito grande em produto e qualidade e atendimento, o qual a gente manteve. Então aquilo que fez meus pais chegarem de 2003 a 2020 consagrados como os melhores restaurantes de Londrina durante 8 anos consecutivos, a gente não perdeu essas raízes. Mas com a minha entrada, hoje, além dos meus pais, a gente tem mais 4 sócios na empresa comigo que são engenheiros. Então veio uma carga enorme de gestão. E um exemplo, né? Eu e minha esposa somos sócios ali no restaurante, somos engenheiros civis. O nosso sócio que está tocando toda essa frente de expansão do nosso restaurante presencial, que vai ficar em Cascavel até o final desse ano, é o Ricardo. Ele é nosso gerente de engenharia na construtora. E a Maria Fernanda, que trabalha com a gente e toca a nossa vertical de indústria, ela é engenheira química. Então, acho que o fato de a gente ter colocado muita engenharia dentro de um segmento de restaurante trouxe para nós muita gestão. A principal diferença que eu vejo, assim, Marcelo, respondendo a tua pergunta, no que a gente geria os nossos negócios no passado e agora, é que hoje em dia o nosso negócio ele é muito sólido em termos de números. Né? A gente não faz nenhum tipo de movimento senão muito bem calculado. Então, embora a gente tenha crescido de 0 a 100 milhões de faturamento na rede num curto espaço ali de 5 anos, tudo que a gente foi fazendo foi muito pautado em dados, pautado em números, como bons engenheiros fazem, né?
Em que momento que vocês se deram conta de que essa expansão seria possível? Foi um movimento muito natural, a partir do momento em que as coisas começaram a melhorar depois da crise, ou vocês traçaram essa estratégia e viram um horizonte de possibilidades ao fazer essa expansão?
A gente, quando a gente inaugura em julho, só para você ter uma ideia, o nosso delivery numa casa começou inaugurando vendendo 237 mil reais por mês. No mês seguinte ele já chegou na casa dos 300 mil reais. Os três restaurantes que meus pais tinham na cidade vendiam em torno ali de 140, 150 mil reais. Então basicamente só o delivery estava vendendo quase igual os três restaurantes venderam lá atrás. Eu me lembro no momento quando a gente expandiu, foi a gente começou a operar em junho, julho, agosto, setembro, mais ou menos por volta de outubro. Eu lembro que um domingo teve um movimento muito grande na cozinha. Eu chamei minha mãe e falei, ó, de verdade, com esse volume de pedidos que a gente está entregando, muito provavelmente a gente deve ser o maior delivery de comida japonesa da nossa região. E por título de curiosidade, eu busquei no Google o maior delivery de comida japonesa do Paraná. E apareceu por Google Ads, né, por patrocínios no Google, o maior delivery de comida japonesa do Brasil. E na época a gente viu uma rede lá do Rio de Janeiro que por unidade o faturamento médio era menor do que a gente estava vendendo em Londrina. Falei, poxa, no Rio de Janeiro, uma cidade muito maior, com muito, em tese, mais potencial de compra, a gente está vendendo mais do que essa rede. Então ali foi quando a gente sentiu que a gente tinha uma oportunidade. Se tinham redes no Rio de Janeiro vendendo menos que a gente por unidade, embora a gente só fosse uma unidade naquele momento, eu falei, aqui existe uma oportunidade de expansão. Daí foi quando, em 2021, em maio, a gente vai para uma cidade vizinha, a gente vai para Pongas, depois a gente vai para Pucarana, que é ali pertinho de Londrina também, vamos para Ibiporã, Campo Mourão, a gente vai crescendo de pouquinho em pouquinho, indo para perto ali do Paraná, né? E é tanto que Cascavel foi a nossa sequência lógica, né? Porque a gente caminhou Campo Mourão, Cascavel, foi Toledo. Então a gente veio aqui para a região oeste do estado também.
Isso. E eu queria que você fizesse uma avaliação agora, Rafael, porque o delivery ele ganhou muita força no período da pandemia, até pela força do contexto mesmo. Mas foi uma tendência que mesmo após a pandemia ainda se permaneceu. Você acha que essa forma de consumo, o delivery, é algo que vai continuar ganhando força, vai continuar tendo espaço no mercado e nas relações de consumo? Ou você acredita que agora, que passado esse período de pandemia, as pessoas ainda valorizam e ainda prezam por consumir o alimento no espaço físico do restaurante, da lanchonete, ou seja, o estabelecimento que for?
Marcelo, o delivery, eu vejo que a pandemia ela foi só um controle remoto que colocou no 32 vezes ali o filme de DVD e acelerou um pouco do que já aconteceria. Sempre quando a gente olha para o que chega no Brasil em termos de tendência, a gente tem que olhar muito para o que acontece lá fora, seja Estados Unidos, China ou país da Europa. E em todas essas três localidades, por exemplo, que eu cito para vocês, o delivery gera um tipo de serviço muito mais consolidado do que o Brasil. Então é inegável que a pandemia foi um acelerador desse processo. Mas a título de exemplo, né, o iFood, que hoje é uma das principais empresas, a principal empresa do país que faz esse canal de venda de delivery para os restaurantes, entrega em torno de 120 milhões de pedidos todos os meses. Né? Então eu vejo que a tendência do delivery é aumentar ainda mais, porque eu imagino que vocês já estejam vendo as notícias da 99 Food, que volta a operar agora no Brasil, do pessoal da Meituan, da China, que vem agora entrar no mercado brasileiro. Então todas essas concorrências que vem de aplicativos marketplace igual iFood para fomentar o delivery, né, eles acabam querendo ou não fazendo o mercado crescer, porque vem muito incentivos promocionais para os restaurantes, para os consumidores. Então a maior briga desses marketplaces não é necessariamente entre eles, mas é com o consumidor que ainda cozinha em casa. A gente passa hoje por uma geração que cada vez menos usa menos a cozinha. Então, sempre quando eu vejo as pessoas que estão na direção dessas empresas comentando sobre, embora exista uma concorrência, obviamente, interna entre eles, existe aqui no Brasil ainda um mar muito grande de pessoas que consomem em casa e que é essa fatia do mercado que eu vejo que essas empresas estão querendo pegar também.
Você acha que tem muita diferença do perfil do público do delivery para o perfil do público do presencial?
Sim e não. Eu acho que a gente pode ir para uma ótica geracional um pouco, mas eu vejo que hoje, até para gerações mais velhas, o delivery também já está um pouco mais consolidado. O que a gente vê, por exemplo, com o perfil 50+, que é consumidor nosso, que são os grandes consumidores do nosso delivery, então, a título de curiosidade também, né? Os nossos maiores consumidores de delivery em todas as cidades não são pessoas jovens. Geralmente são pessoas 50+, que pedem, gostam de pedir sempre no mesmo lugar por uma questão de confiabilidade, e pedem não necessariamente só para ele, pede para a família como um todo. Só que essas pessoas costumam fazer muito pedido via telefone ou WhatsApp, mas elas estão no delivery. Eu vejo que tem sim uma questão da diferença geracional, mas eu acho que o consumo do salão e do delivery, ele é complementar. O que eu vejo que o delivery trouxe? Também não sei o quanto os ouvintes aqui já consumiram nosso delivery aqui em Cascavel, mas quando vocês pedem Matsuri to go, parece um presente. A embalagem é muito reforçada, a maneira como a gente embrulha num celofane com barbante é toda delicada, a gente manda show em frasco pet. Então a gente tenta no delivery entregar toda aquela experiência visual que a comida japonesa precisa ter. Ou seja, para os restaurantes presenciais vem um novo desafio. Porque agora o delivery muitas vezes ele é mais barato, porque você tem um gasto controlado quando você pede em casa. Você não paga 10%, você toma a bebida que você tem em casa, você não fica tomando várias e várias bebidas no restaurante. Então o delivery agora ele tem um poder competitivo muito grande no sentido de preço, de comodidade, você está em casa. Então qual que é o desafio para os restaurantes presenciais? A gente vê que as pessoas que vão para restaurantes presenciais, elas vão hoje muito mais focado em experiência ou comodidade. Ou conveniência. Então, por exemplo, restaurantes buffet por quilo, normalmente não são restaurantes que entregam tanta experiência. Eles entregam muito mais confiabilidade. Agora, o restaurante que a gente inaugurou na Rua Paraná 2007, aqui em Cascavel, semana passada, vocês todos estão convidados a ir lá, vocês vão ver que é um restaurante que entrega bastante experiência, porque senão não teria motivo óbvio para o cliente sair do conforto da casa dele.
E, na verdade, é uma tendência que tem sido observado em vários setores da economia, dos setores de consumo mesmo. Na verdade, esses diferenciais é o que faz até mesmo uma determinada empresa se destacar frente a uma concorrência, por exemplo. Então, muito interessante você mencionar todo esse aparato visual, esse aparato de ambiente também. Há relatos de quem acompanhou a inauguração do empreendimento na semana passada, o quanto é um ambiente diferenciado, um atendimento também dos colaboradores, uma abordagem um pouco diferente daquilo que a gente, na maioria das vezes, encontra em outros estabelecimentos. Então, talvez esse diferencial sirva até mesmo para se destacar frente aos concorrentes, não é?
Não, com certeza. Existe uma frase que ela é óbvia, mas eu acho que poucas pessoas levam isso em consideração, que não tem como você ser diferente sendo igual. Isso obviamente é óbvio, mas poucas pessoas param para pensar nesse óbvio e colocar nos negócios. Então, por exemplo, no restaurante presencial, todos que estiveram lá desde quinta-feira quando a gente inaugurou, possivelmente, tão quanto em Londrina, aqui em Cascavel, a gente deve ser o único restaurante rodízio que trabalha com 100% de louças cerâmicas. É muito mais caro. É muito mais frágil, mas a gente preferiu tentar embutir isso na nossa operação do que eventualmente não proporcionar a melhor apresentação que um sushi pode ter. A gente não envia os nossos combinados do rodízio, por exemplo, em barcas de sushi tradicional de madeira, vai num aparador com dois andares, espelho. Então, toda a experiência é muito grande. O hashi que a gente fornece para os consumidores comerem no restaurante, ele é um pouco mais comprido que o tradicional mais simples de delivery. Fora a questão do ambiente, assim, né? Do ambiente do atendimento. Então, com certeza.
Eu queria que você explicasse um pouco para nós, Rafael. Você já falou um pouco, mas eu queria que você trouxesse mais detalhes do porquê. Porque Cascavel? Por que a cidade de Cascavel foi escolhida para ter esse empreendimento? Você disse que foi até um movimento geográfico um pouco natural, levando em conta os municípios que já são atendidos pela empresa. Mas que critérios foram levados em consideração para escolher a cidade de Cascavel?
Perfeito. Quando a gente abriu o nosso delivery em 2022, sendo muito sincero, Marcelo, não teve critério racional nenhum. Para não falar que não teve critério racional, teve um critério geográfico. Quando a gente começa a crescer como rede, é muito mais fácil você crescer de pouquinho em pouquinho em termos de geografia do que, por exemplo, eu sair de Londrina para abrir uma loja no Rio de Janeiro. Isso inviabiliza muito, até porque o nosso negócio ele é muito operacional. Então, quando a gente abriu o delivery em dezembro de 2022, na Rua Erechim, aqui em Cascavel, a questão foi, abrimos Londrina, fomos caminhando, Maringá, Campo Mourão, chegamos em Cascavel e, por consequência, fomos em Toledo. Mas quando a gente chegou em Cascavel, a gente teve a grata surpresa da loja de Cascavel nossa ser uma das melhores da rede. Então, a aceitação que o público teve com a nossa marca, com a nossa comunicação e com o nosso produto foi muito grande. Tanto que aqui em Cascavel nós somos delivery top 1 na cidade, em termos de volume de vendas, independente da culinária. Comida japonesa saudável, tanto para o Matsuri To Go como o Mock, a gente vende muito, a gente é top 1, mas quando pega o segmento de delivery na cidade, a gente é o player mais forte de delivery aqui na cidade. Então, quando a gente foi tomar um movimento agora para o restaurante presencial, um restaurante de 110 lugares, investimento muito maior, a gente já tinha um histórico financeiro aqui da cidade, de aceitação da marca, que nos trouxe muita confiabilidade. Fora isso, a gente, quando a gente foi pensar sempre na segunda expansão, a gente quer ir em um lugar que a gente nunca a gente consegue ter certeza, mas que a gente tem uma confiança grande que o público vai aceitar bem. Por esse histórico de vendas que a gente tinha no delivery em Cascavel, para a gente poder acessar toda a base de clientes, porque a gente consegue cruzar isso, né? Então os nossos clientes no delivery estão recebendo comunicações sobre a inauguração do restaurante. Os influenciadores que nos ajudaram no delivery então, são os influenciadores que estão nos ajudando também no restaurante presencial. Então isso nos trouxe muita confiabilidade e além disso tem o tamanho da cidade. A gente procurava a segunda expansão uma cidade mais parecida com o tamanho de Londrina, que é o caso de Cascavel, uma cidade média ali de 400 mil habitantes, Londrina está girando em torno de 500, quase 600 mil habitantes. O fator concorrência por habitante Cascavel e Londrina é muito parecido, então foi isso que fez a gente querer vir para a cidade.
Para finalizarmos a nossa entrevista, Rafael, gostaria que você deixasse uma mensagem reflexiva, assim podemos dizer, de como ver possibilidades em meio aos desafios, que foi o caso da sua empresa familiar, que diante de um desafio, diante de um contexto que certamente exigiu uma tomada de decisão, traçar uma estratégia, traçar um planejamento, certamente vocês viram em algum momento ali uma possibilidade, uma luz no fim do túnel. E eu queria que você deixasse essa mensagem, porque a gente sabe que o empreendedorismo no Brasil, ele é desafiador, ele passa por altos e baixos, e certamente muitas pessoas que empreendem já passaram ou ainda vão passar por alguma situação parecida.
Deixa eu mensagem final, Marcelo. Existe sim, eu sempre tomo muito cuidado ao falar da nossa história, do nosso mantra de desistir numa opção, porque muitas vezes quando a gente se comunica em canais como a CBN, a gente dá algum tipo de palestra sobre a nossa história, vários empresários falam, Rafael, eu estava quase fechando meu negócio, por conta da história de vocês, eu não vou desistir. Eu falo, calma, desistir não é uma opção, não é ficar dando murro em ponta de faca. Para a gente recomeçar o nosso negócio, a gente teve que desistir, em tese, de 3 restaurantes que não funcionavam mais. Quando a gente fala de desistir numa opção, a gente não está falando do que a gente faz. A gente está falando do porquê a gente faz. Então, no nosso caso, a gente não desistiu por conta da família. Agora, um recado para os empreendedores, Marcelo, diante desses altos e baixos que você comenta, é uma coisa muito óbvia e racional também, mas em termos de relevo, geografia, não existiriam vales, picos, se não existissem vales. Isso é óbvio. Senão seria uma coisa, uma linha reta. Então, muitas vezes, a gente se encontra ali no fundo do poço, no buraco, e normalmente, após um vale, geralmente vem um pico. Senão, obviamente, seria uma linha reta. Então, o recado que eu queria dar para os empreendedores é que, muitas vezes, a gente encontra só no problema, todo o estresse, tudo aquilo que aquilo vai drenar de energia nossa. Mas, possivelmente, aquele problema pode ser Deus, a vida, querendo ensinar a gente de um próximo passo ou preparar a gente para um próximo passo. Por isso que a frase que mais marca, eu vejo para os meus pais hoje, né, que com 58 anos de idade vivem a melhor fase como empresários, donos de restaurante, é que o de repente de Deus demora anos para acontecer na nossa vida. E muitas vezes as pessoas acham que aquilo acontece muito depressa.
Muito bem. Rafael, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite da CBN para contar um pouco dessa experiência no empreendedorismo. Obrigado pela sua presença.
Obrigado, Marcelo. Eu aguardo a todos na Rua Paraná 2007 para consumir ali Matsuri junto com a gente.
Essa foi a nossa entrevista com o Rafael Koyama, CEO da maior rede de delivery de comida japonesa do sul do Brasil.